Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, um programa da Igreja de Deus no Brasil, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, Pastor Mário Hort.
Você sabe quanto custa uma Bíblia Sagrada? Sabe quanto custou a mensagem até que ela chegasse à sua igreja, à sua casa e às suas mãos? O apóstolo Paulo escreveu: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Este foi o preço do Evangelho para o apóstolo Paulo e milhares de testemunhas que trouxeram a Bíblia Sagrada até que ela chegasse em nossas mãos da forma como a possuímos. Você sabe quanto custou o Evangelho para as testemunhas de Cristo através dos séculos e milênios? Continue analisando conosco este tema que já iniciamos em programa anterior.
Karnataka, estado do sul da Índia. Extremistas hindus encabeçados pelo líder local, Sangh, assaltaram a 3 cristãos na aldeia de Undikipa. Os 15 extremistas ameaçaram em matar os cristãos se não adorassem aos deuses hindus. Os extremistas aplicaram forçosamente uma marca ritual na testa de 11 cristãos, na presença do superintendente deputado da polícia Kumar e de um inspetor. Um dos 11 cristãos, chamado Nike, disse aos extremistas: tirem a vida, não renunciarei a Cristo e continuarei assistindo aos cultos da igreja. Venha o que vier. Indonésia. Segundo a Organização Religiosa e de Direitos Humanos, grupos extremistas islâmicos e o governo local da Indonésia fecharam 110 igrejas entre 2004 e 2007. O Instituto Vahid e uma comissão de direitos humanos reportaram que a discriminação e a violência entre as igrejas sucederam nas províncias do sul de Bengkulu. Os grupos extremistas obrigaram ao governo local de proibir qualquer atividade. Como as igrejas não se subordinaram a estas ordens, foram incendiadas ou destruídas de outra forma.
Ó Deus, nosso Pai, nós pedimos em nome de Jesus que esta programação possa trazer nova força e nova graça diante dos céus e da terra para que o nosso testemunho, seja em momentos de felicidade ou de muita dificuldade, que possamos ter as forças para em todos os momentos permanecer firmes e inabaláveis na fé. Ó Deus, estenda a tua mão sobre todos os ouvintes e todos aqueles que ouvem esta mensagem, para que possam fazer parte da grande nuvem de testemunhas e entrar algum dia para os portais da eternidade com alegria por ter alcançado a vitória. Em tuas mãos depositamos todos quantos ouvem esta mensagem.
Sempre.
A história das testemunhas de Cristo depois dos primeiros 300 anos de perseguição. A condenação dos cristãos era uma ameaça constante até o ano 300. Até o ano 303, depois de Cristo, sempre houve perseguições dos cristãos, mas nem por isso todo cristão era condenado à morte. A partir do ano 303 até o ano 313, surgiu a pior perseguição do cristianismo de todos os tempos. Através de uma lei, os cultos cristãos foram totalmente proibidos. Todos os livros sagrados deveriam ser queimados, os templos destruídos, e os cristãos perdiam seus direitos como cidadãos e deveriam ser torturados. Uma segunda e terceira lei ordenava a prisão de todo o clero. Em 304, uma lei determinava a morte de todos quantos se negavam a sacrificar. Finalmente, em 325, o imperador Constantino o Grande convocou o Concílio de Niceia, presidido por ele pessoalmente. A partir desta data, o cristianismo tornou-se religião oficial do Estado. Os sacerdotes tornaram-se funcionários do governo. Através de leis governamentais, eram fixadas as doutrinas cristãs e a ordem do culto da igreja, até mesmo as regras da vida ética foram ditadas pelo governo igreja. Depois da oficialização da igreja, o imperador tinha grande interesse no tamanho e na força da igreja cristã, pois ele queria usar seu potencial em sua política de governo. Constantino estava muito próximo à doutrina evangélica. No leito da morte, o imperador Constantino o Grande foi batizado para o cristianismo por Eusébio de Cesareia. De repente, a igreja perseguida passou a ditar as leis e regras da vida, antes orientada pelo paganismo e por ocultismo e idolatria. Multidões fluíam à igreja. Os líderes não estavam preparados para converter as multidões ao verdadeiro cristianismo, que repentinamente tornou-se não apenas oficial, mas lei nacional. A liberdade de expressão estava proibida. O governo e a igreja ditavam as leis e o que se podia crer e pregar. Em 380, a igreja aceitou a obrigatoriedade de todos os cidadãos aderir forçosamente ao cristianismo. Com esta realidade, a igreja e o governo impediam a sã doutrina do evangelho. O que valia era a lei do governo e dos sacerdotes, funcionários oficiais do Estado. A conversão, a vida íntima do cristão e o novo nascimento não eram mais a entrada para o reino de Deus e para a sua igreja. Com esta nova realidade da igreja cristã, surgiu a Idade Média. O sofrimento da igreja cristã mudou somente em seu campo de batalha. Estes 1000 anos da Idade Média foram tão prejudiciais ao testemunho do cristianismo quanto à perseguição. Pode-se dizer que foi o período mais obscuro do testemunho do Evangelho. Quem oprimia e perseguia era a própria igreja e seu comando de Inquisição. No ano de 1400, João Hus protestou contra a venda de indulgência do Papa João XXIII, cujas rendas o Vaticano usava para fazer guerra contra o rei de Neapel. João Hus escreveu um livro muito radical de Eclésia, no qual ele negou sua subordinação ao papado. O imperador Sigismundo convocou o Concílio de Constance na Alemanha e Hus esperava reformar sua igreja. Logo depois de sua chegada a Constance, o Papa João XXIII e os dirigentes do concílio acorrentaram João Hus no porão de uma torre. Quando João percebeu que não poderia defender o testemunho do Evangelho com sua eloquência e seus livros, preparou-se para o testemunho de sangue. Ajoelhado com os olhos fixos no céu, calmamente ouviu sua sentença de morte. Depois exclamou: Senhor Jesus, por sua misericórdia peço que perdoes a todos meus inimigos. Os líderes do Concílio de Constance riram dele. Quando foi levado à praça pública para ser queimado, somente seu amigo João Clun estava do seu lado e lhe pronunciava salmos de consolo. A lenha estava empilhada ao seu arredor até a altura do seu pescoço. Quando o fogo foi acendido, ele cantava em alta voz: Jesus, Filho de Deus, que sofreste, compadece-te de nós. Finalmente, a fumaça do fogo afogou seu cântico. Antes de morrer, Hus havia profetizado, dizendo que depois de sua morte, Deus enviaria um homem que seria mais forte que ele. Hus disse: Vocês assam um ganso, mas de sua cinza surgirá um cisne. Sua cinza foi jogada no rio Reno. Deus fez surgir um homem mais forte que Hus, Martim Lutero, que fez a reforma da igreja. Este é um dos capítulos da história de nossa igreja que chegou até a nossa cidade, do Evangelho que chegou às nossas mãos, da Bíblia Sagrada que temos em nossas casas. Você sabe o preço que pagaram nossos irmãos que carregaram esta sagrada mensagem até os nossos dias? Você sabe dos sofrimentos que enfrentaram pessoas em tempos de paz, quando aparentemente havia paz, mas na verdade o Evangelho estava sendo pisoteado pela própria igreja, pelo próprio púlpito da igreja? Oh, estimado irmão, apegue-se a Deus para que nada e ninguém lhe possa roubar a essência do Evangelho, para que ninguém possa falsificar o Evangelho que veio trazido por mãos sangrentas desde o Calvário até os nossos dias. Receba com respeito a palavra da cruz que te é anunciada em sua igreja, pelos seus amigos, por pessoas dignas de levar esta mensagem em seus lábios. Que Deus abençoe o seu testemunho, de tal forma que você, que eu, que nós possamos fazer parte destas testemunhas que levam adiante esta chama do Evangelho, até que finalmente possamos contemplar face a face o que cremos, mesmo no mundo, com todas as adversidades que enfrentamos para levar adiante esta mensagem que salvou a nossa alma. Que Deus lhe ajude a ser uma testemunha fiel entre as muitas que Deus escolheu para levar a sua mensagem aos confins da terra. How can I say thanks for the things you have done for me? Senhor, como nós podemos dizer obrigado pela graça que envolveu o teu sangue e o dos nossos irmãos, e o nosso testemunho muitas vezes parece ser tão difícil. Agradecemos em nome de Jesus pela graça que nos envolveu, pela força do sangue dos nossos irmãos desde o Calvário. Abençoe os nossos ouvintes agora, através desta programação que chegou à sua casa. Você deseja nosso auxílio espiritual? Escreva A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Solicite essa mensagem pelo número 1539.
Os ouvintes que nos escrevem dizendo o nome da emissora na qual ouviram o nosso programa receberão 25 livretos Ecos da Liberdade. Muito obrigado por sintonizar A Hora da Irmandade Cristã.